Oferecimento Cif Limpeza Milagrosa. Parece milagre, mas é Cif.
Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio, a edição de número 117 está no ar. Nela, nós vamos debater, claro, o empate com o Flamengo, mas muito mais a vida do Grêmio contra o Bahia, o jogo decisivo na Fonte Nova, que pode encaminhar ou não aí a permanência do Grêmio. É, virtualmente, claro, matematicamente ainda pode ter chances, mas o jogo é fundamental nessa luta contra o rebaixamento do Grêmio. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
O balãozinho levantou bonito. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou o lance, é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Grêmio.
Fala pessoal, tudo bem? Começando o GE Grêmio aqui para vocês, uma edição um pouquinho diferente, né? A gente não tem vindo aqui na sexta-feira, mas a gente está chegando um pouquinho antes, porque, claro, tem um jogo importantíssimo do Grêmio nessa sexta-feira, como tem tido nesses últimos meses e semanas em todas as rodadas do Brasileirão. Hoje a gente está testando aquela edição em vídeo aqui, ainda não para vocês, mas quem sabe no futuro, né? Eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE.Globo, estou aqui na companhia do Eduardo Moura, repórter também do GE. Tudo certo, Dado?
Fala comigo, Lucas. Tudo certo com o nosso convidado especial aí, que vou deixar também para te anunciar com toda a pompa.
Ele gosta tanto de falar, Eduardo Moura, que ele já estava falando antes da nossa gravação e já estava opinando. E é uma honra tê-lo aqui conosco. Sérgio Xavier Filho, Serginho, comentarista do Sport TV do Grupo Globo. Seja bem-vindo ao GE Grêmio.
Bom dia, boa tarde, boa noite para o Lucas, para o Dado e para todo mundo que nos escuta. Assunto não falta hoje.
Por que hoje, né, Serginho? Porque a gente grava aqui menos de 24 horas depois do Grêmio ter empatado com o Flamengo em 2-2, num jogo que, por si só o jogo, já tem assunto pra caramba, né? Imagens da transmissão, o pós-jogo com as coletivas, a escalação, enfim... Mas, assim, é também um ponto, e também chamando o Dado, para a tabela, né? Porque o Grêmio projetava muito essa vitória contra o Flamengo. O Mancini deixa claro isso quando tu fala na coletiva. O empate não estava nos nossos planos, né? A vitória estava, os três pontos estavam. Então, esse cálculo do Grêmio fica bem prejudicado. E eu queria saber de vocês, antes de a gente entrar nesse assunto aí do confronto direto, que é basicamente uma batalha dos aflitos dois, né? Porque cai exatamente no dia, 16 anos depois daquele jogo vencido contra o Náutico. Queria ouvir do Dado também, do Serginho. O que vocês acharam do Grêmio contra o Flamengo, pensando para o jogo contra o Bahia? Ficam com alguma esperança de que pode ser diferente o Grêmio? Ou acham que vai ser, de novo, assim, vai ter que ter o poder de reação? Ou seja, vai ter que tomar uma consequência para reagir?
Lá no, na arena, a impressão que eu fiquei assim é que o Grêmio não estava fazendo a Copa do Mundo que prometeu, assim, em termos de postura, em termos de vibração do time, em termos de se posicionar no campo do adversário e tentar realmente, né, ganhar aquele jogo. Eu só vi isso depois que o Grêmio já estava com 2-0 no placar contra e sem o Jonathan Robert, né? Teve jogo tecnicamente ruim de alguns nomes, mas no coletivo, no geral, a postura eu vi assim, talvez por conta da sequência e por saber ali que, de repente, o Flamengo não seria um adversário que forçaria a barra do Grêmio, né, nesse jogo. Precisa, talvez, guardar uma energia aí para o Bahia, que é só 4 dias depois, enfim. Mas vi um Grêmio assim, sem aquela vibração que eu esperava de um time que precisava vencer para ter uma situação muito melhor na tabela, assim, né, nesse jogo atrasado.
E a partir daí, né, Serginho, o Grêmio parece que, e assim, nossos clubes gaúchos às vezes parece que não entendem o Brasileirão, né, todos os três pontos são os três pontos de todos os jogos, né, quer dizer, tu conquistar três pontos contra o Flamengo é também os mesmos três pontos que tu vai tentar conquistar contra o Bahia, né, ou seja, parece que às vezes falta esse tino, né, falta essa sensação de que, olha, se eu ataquei tão rápido o Bragantino, ataquei tão rápido a Chapecoense, Por que eu mudei contra o Flamengo, né, Serginho?
Pois é, eu fiquei com uma impressão um pouquinho diferente de vocês, pelo seguinte. Eu assisti em casa, obviamente, e principalmente no segundo tempo, a gente ouvia muito o Kahneman na transmissão no banco. E a frase que o Kahneman repetia, a palavra que ele repetiu muitas vezes foi organiza, organiza, organiza. Né? Quando a gente começa a olhar o que aconteceu no Grêmio no ano, com o Grêmio no ano, né? O Grêmio perdeu 18 vezes nesse campeonato. Né? É um horror isso. Né? Então, assim, o Grêmio não é um time para... o Grêmio perdeu um turno inteiro. Né? O Grêmio não é um time de ganhar duas partidas seguidas, quanto mais três, quanto mais quatro. Né? Não é bem essa a pegada do Grêmio em 2021, por todas as razões que a gente já debateu em todas as nossas plataformas por aí. Né? Então, o que eu acho que aconteceu ontem foi um Grêmio... Bom, primeiro, acho que a gente tem que distinguir bem, né? Quem é Flamengo, quem é Chapecoense e quem é Bragantino. Né? O Bragantino reserva é um time de Série C. O titular é Série A, topo de tabela. O reserva é Série C. É um horror. Né? E, para completar, o Bragantino não vibra nada. É um time morto. Né? Um time vibração zero. A Chapecoense é outro horror. Né? Então, é uma equipe que perde de todo mundo e está completamente quebrada. Toma um gol e se desmantela e por aí vai. Então, assim, o Flamengo é outra coisa. O Flamengo reserva, desmobilizado como estava, né, na arena. Mesmo assim, o Flamengo é uma equipe organizada. É uma equipe que tem jogador com capacidade de decisão. Né?
Vitinho,
um time que é um cara que o arremate dele é muito bom. Ele, às vezes, não participa do jogo. Mas quando ele tá ligado, o Vitinho é um jogador de Série A. É um jogador para ser titular do Flamengo quando ele está ligado. Ontem ele parecia ligado. Né? Talvez até destoando de outros companheiros dele. Né? Então, o que eu acho é que o Grêmio entrou com muito temor de tomar um gol e depois não saber como buscar. Mas, então, eu acho que o Grêmio jogou o tempo todo com essa palavra. Organiza, organiza, organiza. Não vamos tomar gol. Vamos com calma que a gente vai vencer esse jogo. E eu fiquei com essa impressão.
Para o Bahia, Dado, o Grêmio está embarcando daqui a pouco, né, na tarde dessa quarta-feira. A lista de relacionados também vocês já podem conferir lá em ge.globo/grêmio, mas não muda tanto, né, Dado? Agora, queria falar com vocês sobre esse jogo contra o Bahia, né? Porque eu vou abrir a tabela aqui do GE e a gente vai ver uma situação dramática para o torcedor gremista ou para a torcedora, que é o seguinte: o Grêmio é 18º com 36 e o Juventude, que é o 16º, o primeiro fora da zona, tem 40, 4 pontos de diferença. Por que a gente falava no podcast passado, né, Dado, com a Keck também, sobre a possibilidade de um rebaixamento virtual, que a gente chama, né, o Grêmio rebaixado virtualmente? Porque imagina o Grêmio perde para o Bahia, e o Bahia que tem 37 vai a 40. E o Juventude ganha o seu jogo, que é na terça-feira contra o Bragantino, vai a 43, para sair da zona 7 pontos, né, Dado? Então acho que, assim, o Grêmio já teve finais, né, que ele trata, finais de Copa do Mundo, chances de sair do Z4, a gente... cansou de falar aqui, né? O Grêmio engatou 4 chances de sair do Z4, que eram as finais, as ditas finais. E agora, Dado, acho que chega... eu acho que é a última final, né? Porque se o Grêmio tratou tantas finais, eu acho que essa é a última que ele tem para si, para o rebaixamento, claro.
É a final para ter outras 3, né? Porque se perder essa final aí, realmente as outras ficam um pouco mais complicados, né? 7 pontos de diferença, como o Lucas falou, em 3 jogos é praticamente, né, impossível de reverter. Mas é a final para ter ali outros 3 jogos decisivos, porque o Grêmio.
A repescagem.
Não pode se dar o luxo de deixar cair um pouquinho a mobilização que seja, porque nessa reta final aí, não, pra, se quiser, né, essa epopeia aí vai precisar se mobilizar ao máximo. Mas realmente é um jogo que, pelo confronto direto, até pelo ânimo também, né, a gente fala muito dessa parte fora de campo, mas pelo ânimo de tu ganhar de um adversário direto, né, ou tu perder nessa reta final.
É parecido com o Grenal, né, Dado? Animicamente falando, né?
Assim, tem
suas semelhanças. Né?
Aquele jogo poderia servir como um divisor de águas, não serviu. O Grêmio ainda conseguiu algumas vitórias depois, mas é o jogo que precisa ganhar, assim, né, o confronto direto que tem. Depois tem o São Paulo, mas o São Paulo está já um pouco mais acima, pode aí se complicar ainda, dependendo dos resultados, mas enfim. Né, então, é o jogo que tem como... como para fazer tudo ou nada nesse brasileiro, nesse fim de brasileirão, assim, né? E acho que é assim que o Grêmio vai encarar.
Para ti, Serginho, te gera uma coincidência cair no justo 26 de novembro, 16 anos depois daquela Batalha dos Aflitos, o Grêmio vai para tal Batalha da Fonte Nova, será, Serginho?
Pois é, mas a Batalha dos Aflitos poderia ter caído, sabe, no dia 23 de novembro também, que foi esse jogo contra o Flamengo, né? Porque teve componentes de Batalha dos Aflitos, né? Pelo 0-2 com um a menos, sendo Flamengo, estando nessa fase horrorosa, etc. Então, assim, o que o Dado falou ali, né, essa é uma das finais, eu começo a me lembrar do meu filho querendo me mostrar como é que joga videogame, etc. Então, o cara me dá o jogo ali, eu não sei jogar direito, não sei mexer, né? E ele vai me dizendo, pai, só tem mais 3 vidas, agora são 2 vidas, agora é 1 vida, agora você não pode morrer. Então, assim, o Grêmio está nessa situação de um jogador de videogame com mais de 50 anos, assim, né? Que é um cara que não tem muito traquejo e não tem mais tempo, né? O Grêmio precisa, principalmente...
Mas tu acha que acabou esse tempo? Tu acha que acabou esse tempo, assim, ou é o último segundo?
Acho que não é o último segundo, não. Como o Grêmio tem... É Grêmio e Atlético Paranaense, né? Nesse bolo de baixo... são os que têm as vantagens de um número muito pequeno de empates, né? Então, se você chegar empatando em pontos contra qualquer um, Grêmio e Atlético Paranaense vão sobreviver. Então, isso dá uma vantagenzinha num ano que está tudo tão embolado e tem confronto direto, né? A gente tá gravando antes de um São Paulo e Atlético Paranaense, os dois estão na situação... Então, acho que, digamos que o Grêmio não vença o Bahia, né? Ainda existe a possibilidade das 3 vitórias, essas 3 vitórias salvarem. Existe, mas cá para nós, né? Quando a gente pensa no campo, no gramado e na inconstância do Grêmio, é ter muita fé, né? É você ser um crente muito devoto de qualquer tipo de religião ou forças ocultas, porque o Grêmio não está conseguindo ganhar 3-4 vezes seguidas. Então, assim, o jogo do Bahia é quase decisivo. Eu não usaria só a palavra olha, se o Grêmio não ganhar, acabou. Eu não diria isso, não.
Eu queria ouvir também do Dado a respeito, assim, do time, Dado. O Mancini já tinha falado um pouco que mudaria, né? Ali contra a Chape ele falou, a gente podemos mudar por ordem física, né? Não ordem tática e técnica. E realmente, né? Ele só mudou o Kahneman contra o Flamengo, porque o Kahneman tem essa lesão crônica no quadril.
Para mim é inexplicável ele ter o Borja no banco e deixar o Borja no banco. Não consigo entender. Assim, eu entendo o Diego Souza ali, que eventualmente está fazendo uns gols, até acho que ele... nas chances que teve, ele finalizou muito bem e tal, quase marcou, mas o quase já não importa mais para o Grêmio agora, e a vida que o Borja dá ao setor ali é muito maior, ele briga, vibra, se joga, tem uma característica um pouquinho diferente do Diego, né, mas ele mexe mais ali, ele incomoda mais zagueiro, ele marca mais, enfim, eu não vejo como o Borja convocado para a seleção colombiana ser o reserva do Grêmio. Vale um pouco também para o Vila Sante, embora ali o Thiago Santos e o Lucas Silva estejam muito bem, e estavam, né, muito bem nos 2 jogos anteriores, e o Vila Sante não vinha assim, mostrando muito com o Mancini. Mas também um jogador de seleção, o Grêmio foi lá, investiu, ele não entrar no jogo, eu não consigo entender essas situações. Assim. Eu acho que agora o Borja, pelo menos, vai ser o titular na Bahia, né, pelo que disse o Mancini, no pós-jogo, deixar tu completar também o que estava falando, porque tem outras mudanças, me parece também.
Não, era exatamente sobre isso até que eu queria introduzir esse debate com vocês, a respeito do time, né? Porque, como o Serginho falou, assim, pegou um Bragantino, uma Chapecoense totalmente diferente de um Flamengo, né? Apesar de cada um estar desmobilizado por suas razões, A do Flamengo era muito diferente, né? O seu desmobilizado, o seu desinteresse, se assim havia, era diferente. Então,
Era
para
acompanhado
pegar.
de bem mais qualidade.
Também, esse é outro fator importantíssimo. Mas eu digo, para o Bahia, Serginho, para enfrentar o Bahia, já vai ter que alterar Jonathan Robert, que foi expulso, Lucas Silva, tomou o terceiro amarelo. Essa questão do Kannemann, eu acho que ele vai para o sacrifício, é meio a cara do Kannemann, assim, né? Eu acho que ele tem feito essas partidas em sequência, para um pouquinho e depois volta. Então, acho que a tendência é ele voltar. Mas aí, para ti, Serginho, é mesmo bancar o Borja, é bancar o Vilassante, ou é fazer alguma mudança um pouco mais drástica, assim?
É interessante, né? Porque o Mancini ele tem feito tentativa e erro direto, né? Desde que ele chegou. Ele bota um, bota outro, vai tentando. E agora que a gente viu alguma repetição de time, né? Principalmente depois da entrada do Jonathan Robert. Ele eu acho que naquele momento ele se puxa, acho que é por aqui o time, né? E aí ele já está mudando de novo. Eu vou me arriscar a tentar uma explicação para essa pergunta do Dado. Como é que ele escala o Diego Souza e não escala o Borja? Eu acho assim que ele tem dois caras que são dois caras extremamente confiáveis em matéria de finalização, ao contrário de todos os outros, né? Então, são dois jogadores que se destacam, né? O Diego Souza resolveu em alguns jogos com toda a sua lentidão, né? A diferença de eletricidade dos dois, como o Dado salientou, é enorme mesmo, né? Mas o Diego tem algo que é aquela bola alta na área, né? Impressionante, ele ganha quase todas, né? E acho que a ideia de começar com o Borja e substituir, entrar o Diego Souza depois, geralmente não funciona. O Diego não é jogador de vir do banco. Então, assim, se você quer usar o Diego Souza, você tem que usar ele começando o jogo, porque depois ele não vai te dar resposta. O Borja não. O Borja dá essa resposta depois, né? Mas eu acho que pelo que a gente viu, principalmente no jogo contra o Flamengo, seria bem estranho não escalar o Borja, né? Quando, quer dizer, o cara entra com, acho que era 0-2 já, ou 0-1, não sei,
Era por aí.
mas o fato é que ele resolveu, se mexeu, fez gol, etc. E eu entendo, eu acho que a ideia do Kahneman também, né? Pelo seguinte, o cara está machucado, ele deve ter realmente poucos minutos a dar. Se tem um jogo que o Grêmio precisa desesperadamente do Kahneman, é esse jogo contra o Bahia, por causa do Gilberto. Gilberto é um dos centroavantes mais chatos de marcar do Brasil, né? Pela força física. Se você bota o Juan, o Rodrigues ou, né, ou qualquer um, esse cara vai ser engolido pelo Gilberto. A tendência é essa, né? Então eu acho que o Kahneman entra justamente para isso.
O Juan teve dificuldades com o Kennedy, né, Serginho? E um Kennedy
Pois
visível.
é,
Eu
poxa.
não falo aqui fora de forma dele estar acima do peso, eu digo de estar sem arranque, estar sem explosão, estar sem aquela definição muscular que o Kennedy apresentou aqui até no
Mas,
Brasil. Acho que.
Lucas,
Fala, fala.
no lance decisivo do segundo gol, o que acontece ali é uma característica do Juan, que foi, não é que ele chegou atrasado, foi excesso de confiança. Ele achou que naquela bola ele conseguiria botar o corpo e sair com ela, né? Ao invés de simplesmente interceptar, né? Isso aí é o jogador que acha que joga mais do que ele realmente joga.
Agora, vamos falar um pouquinho de matemática. A gente abordou um pouquinho aqui time e tal, mas eu queria avançar além do Bahia, né? O Serginho falou que é quase decisivo, né? Mesmo que tropece contra o Bahia, porque eu considero empate ou derrota tropeço total, né? Para mim, assim, nenhum empate seria bom para o Grêmio. Agora, dado, se perde para ti, é água abaixo? Porque, vamos
Ah,
lá.
eu.
O Serginho pontuou bem, né? Eu tinha esquecido. O São Paulo joga hoje contra o Furacão. Os dois têm 41. Quem vencer dispara, né? Vai a 44. Por exemplo, o Grêmio. Olhem que interessante isso. O Grêmio só pode ir a 48. Eu estou fazendo um cálculo bem aqui de padaria, como a gente chama, tá? O Fluminense é sétimo, tem 48. É óbvio que o Grêmio não vai chegar até o sétimo, porque tem os confrontos diretos. Essa pontuação vai subir. Mas olhem como o Grêmio só chega até 48. O Juventude tem 40. Ou seja, a distância é muito grande, né?
É, não, eu, como pessimista que estou nas últimas semanas, acho que se não ganha do Bahia, já era, sim, né? Dá para o sobrenatural de Almeida vestir, né, as três cores e dar uma senhora mão nesse fim de campeonato, né? Pode acontecer, claro, mas acho que se não ganhar do Bahia, as chances aí, não só as chances matemáticas, assim, mas, né, a dificuldade, assim, praticamente decreta a queda do Grêmio para mim. Como vocês citaram, tem outros aí que podem entrar nessa briga aí, mas acho que seria um cenário muito difícil para o Grêmio reagir, assim. O Grêmio, já, apesar desse jogo com o Bahia, já mostrou dificuldades de reagir, de crescer nesse campeonato, né? Obviamente, senão não estaria no Z4, mas acho que teria que fazer algo muito inusitado para o próprio Grêmio nesse ano.
Porque, assim, o Grêmio já tem que fazer, tu já falou em outros podcasts, né, Dar, fazer uma epopeia para sair, né? É o básico. O básico do Grêmio é a epopeia. Se ele não fizer, ele está rebaixado. Mas o que eu acho interessante também, Serginho, é que, como tu falaste desse jogo de São Paulo do Furacão, digamos que o Furacão ganhe, ele vai a 44 e deixa o São Paulo com 41. E aí, na quinta-feira que vem, dia 2 de dezembro, né, da semana que vem, perdão, tem Grêmio e São Paulo na Arena. Ou seja, vamos lá, né? Estou tentando ser um pouquinho otimista aqui para o gremista ou para a gremista.
E vence o Bahia. E tem São Paulo e Juventude também, hein? É. Juventude e São Paulo também, né?
Mas é antes?
Não, é depois, mas assim, só para ainda tem esses confrontos, né? Os caras também se matam, né?
É isso que eu queria te passar, porque digamos assim, o Grêmio vence o Bahia, e beleza, né? Passou do Bahia, foi 39, tarará, ok. E aí pegam o São Paulo, podendo encurtar a distância para esse São Paulo, que tem 41, para o Atlético Goianiense, que não sabemos se vai ter 41 ou não, mas hoje tem. E aí depois tem, ou seja, São Paulo e Juventude vão se matar depois. Ou seja, tem também uma via de esperança, né, Serginho? Ainda que o Dado confie mais no sobrenatural de Almeida para aparecer aí. Mas, quer dizer, o Grêmio, apesar de toda a incompetência que teve, ainda tem esperança aí, faltando menos de 20 dias para acabar campeonato e decidir sua história.
Tem, acho que, um outro fator que é o seguinte, né? Bom, a gente já, todo mundo trabalhou, cobriu, viu times rebaixados, e geralmente, né, a equipe que está ali patinando no rebaixamento está jogando mal, né? Está jogando realmente para perder. Se a gente esquecer, tirar as cores de camisa e analisar só os últimos jogos do Grêmio, contando, inclusive, o jogo aquele contra o Atlético Mineiro, né? A gente vai ver que em todos os jogos, com exceção do jogo contra o América, esse jogo foi bem ruim. Esse jogo foi, digamos assim, o ponto fora da curva dessa sequência do Grêmio em matéria de desempenho, né? Mas tirando esse jogo contra o América, em quase todos, se tivesse que sair algum vencedor, deveria ser o Grêmio, inclusive no jogo contra o Flamengo, hein? Porque Sim. O primeiro tempo era o primeiro tempo para o Grêmio ter chegado no vestiário com 1-0, né? Claramente. Pelas chances que apareceram, né? Então, acho que você tendo ainda uma performance, quer dizer, você está jogando o jogo, né? Você está criando chances, né? Isso sempre vai dar uma esperança maior no sobrenatural de Almeida, né? Porque o sobrenatural de Almeida, ele existe, né? Ele aparece bem de vez em quando, mas ele costuma aparecer de vez em quando para quem está jogando alguma coisa, né? O Grêmio está jogando alguma coisa. O Grêmio não é aquela equipe tipo Sport, né, que está ruim demais, né? O Sport não anda.
O Bahia tem piorado um pouquinho também, né, Serginho?
Tem. Mas o Bahia ainda tem alguma oscilação. Ele fez alguns jogos melhores, por exemplo. Um deles eu comentei. Foi o jogo contra o São Paulo, a vitória deles. Foi um bom jogo do Bahia aquele, né? Eles estão oscilando demais. O Grêmio está oscilando pouco. Tá com uma boa performance, coisa e tal. Mas como todo time grande, todo clube grande em zona de rebaixamento, o emocional derruba, né? Você perde gols que não pode perder, você dá umas furadas lá atrás, como, por exemplo, no primeiro gol ali, que a bola vai passando e vai passando e vai passando e chega até o Vitinho e por aí vai.
Eu queria fazer uma consideração final com você sobre esses últimos 4 jogos do Grêmio. Quantos pontos vocês acham que dá para fazer assim, pensando bem naquele cálculo, assim, bem por baixo, assim, né, de anotação e rascunho e tal, Se vocês confiam mesmo nessas três vitórias que o Grêmio fala. Na verdade, o Mancini fala em conquistar os 12 pontos, né? Mas eu acho que é um discurso também muito mais daquela externar, né, para a torcida e tal, porque realmente é bizarro o Grêmio fazer 12 pontos, assim, né? Contraria totalmente a lógica. Mas vocês acreditam que dá para fazer essas três vitórias ou vai depender muito desses confrontos diretos? Pode começar, Dado, depois do Serginho, por favor.
Eu acredito que dá para fazer as três vitórias, assim, né? Especialmente porque são dois jogos, Bahia e São Paulo, que naturalmente a concentração vai estar alta, porque é aquele jogo ali que tu pega caras que estão diretamente contra ti, não é tipo enfrentar um Flamengo ou enfim outro clube mais adiante. E aí o Atlético Mineiro lá no fim, que é duro deixar para a última rodada para jogar com o campeão. Mas o Atlético vai ter, né, a disputa da Copa do Brasil 3 dias depois. Eu acho que isso é determinante, assim, né, pela, enfim, né, por já provavelmente ser o campeão, taça no armário e ainda poder, né, em uma temporada mágica ter outro título ali. Então, acho que as três vitórias dá para fazer, sim.
Olha, assim, se eu fosse um apostador e fosse meu dinheiro, eu diria que o Grêmio ia acabar com duas vitórias e dois empates. Eu não, olhando, inclusive, o histórico, e aí eu acho que vai a 44 pontos, se eu não me engano, na matemática, né? O que provavelmente não daria para escapar. Eu acho que a lógica o Grêmio não está conseguindo essa firmeza toda de conseguir todos os resultados. Lembrando, né, o Galo tem um time reserva muito bom, né? E então é meio que nem um jogo contra o Flamengo, né? Tinha muita gente que botava esses os 3 pontos no bolso. Eu costumava dizer, gente, não é bem assim. O time do Flamengo reserva está melhor do que o time titular do Grêmio, né? Tirando toda a parte anímica, tem ali algo. Tem algo de esperança, mas você tem que analisar o
O
que você
todo.
tem na frente, o todo. E o jogo contra o Corinthians, esse é um jogo imprevisível. Eu tenho visto todos os jogos do Corinthians. O Corinthians é uma loucura, é um time que faz ótimas partidas, faz partidas péssimas, né? Tá oscilando demais. E o Corinthians tem um negócio que contra uma equipe que morde muito, o Corinthians se atrapalha, porque o Corinthians não tem desarme. É um time que não desarma, né? Porque não consegue, né? Quando jogava Renato Augusto, Roger Guedes, o Juliano,
William.
o Juliano acho que está fora, né? Completamente. Eles não conseguiam roubar a bola de adversário. Isso é bom para quem joga desesperado, né? Então, talvez o Grêmio consiga alguma coisa contra o Corinthians, nesse sentido, pelos encaixes de jogo. Eu não estou nem
Ainda
olhando a
que tenha a
questão de.
revanche, né? Ainda que tenha a
É,
revanche de
mas isso
2007.
aí. Eu acho que nem precisa ter revanche nenhuma, né? O Corinthians quer a classificação direta para Libertadores. Eles têm um campeonato para fazer, né? Então, mas eu digo de encaixe de jogo. Talvez o Grêmio consiga alguma coisa pelo encaixe de jogo.
Então, o sobrenatural de Almeida, Eduardo Moura, talvez o irmão dele, o da Esperança, esteja dando sinais para o Grêmio, né? De
É,
que é
sobrenatural
possível.
vai
Fala.
vai aparecer para afastar o fantasma, né? Vai aparecer para
Porque,
assustar o
olha,
fantasma.
o Grêmio continua tendo chances, isso é extremamente curioso, né? Curioso, ainda que tenha tido aquela bondade de 4 rodadas seguidas para sair, lá no meio do campeonato que a gente falou. E não conseguiu.
Lucas,
Fala.
eu acho que só faltou uma coisa nessa nossa conversa, que é a gente deixar um ponto de interrogação sobre o que que aconteceu, o que que acontece animicamente com esse 2x2, tá? De você buscar um resultado meio batalha dos
Sim.
aflitos, né? Um a menos contra o Flamengo. Isso aí, na saída, ficou aquela ideia, puxa, o Grêmio perdeu 2 pontos. Os dias vão passando, né? O pessoal vai relembrando desse jogo, vai lembrando da capacidade de reação. Eventualmente, alguém consegue botar na cabeça dos jogadores que foi uma tremenda vitória o empate da Arena pelas circunstâncias, né? Então, isso é um jogo psicológico também. É um jogo que está sendo jogado. E é um jogo que vai ser jogado especificamente até a noite de sexta-feira, né? De que forma o Mancini vai colocar na cabeça do grupo que eles ganharam o jogo da Arena. Esse é um desafio. Esse é um desafio. Porque ele precisa encher os caras de confiança. Né? Sem confiança, você não vai a lugar nenhum. Então tem só esse senão. Né? Como é que isso vai ser deglutido para o próximo jogo? E aí, só sexta-feira a gente vai ter a resposta.
Sobre essa coisa da confiança, né, Serginho, para encerrar aqui, depois pedir as considerações finais de vocês, eu vi uma foto muito boa do Dado, depois do jogo que ele tweetou, que é o Jeromel praticamente deitado no ombro do Renato.
Sim.
E aquilo ali tem um simbolismo, né, Dado? É gigante, assim, porque o Jeromel, depois daquela cena ali, ele se caminha, né, para dar entrevista no pós-jogo ali pro Sport TV, pro Premier. E ele tá exausto, ele tá com olheira, aquela olheira mais escura, sabe? De quem tá com sono, assim, ele tá ofegante. E o Jeromel, né, Dado, a gente fez uma matéria, se eu não me engano, acho que um ou dois jogos depois dele ter voltado de lesão, que o Grêmio não projetava 90 minutos para ele. E ele tem feito 90 minutos, acho que é uns 4 ou 5 jogos,
quer dizer
o Grêmio tá indo a todos os limites.
Não, acho que há 8 seguidos, se não estou enganado aqui, 8 jogos consecutivos jogando o jogo todo, né? Desde o fim de outubro lá, pelo que eu estou vendo nas datas aqui, não teve nenhuma pausa, isso aí. Ele está realmente indo ao limite, né? E o sacrifício que se pede de caras como ele ali, né? E é simbólica a imagem, a ida do Jeromel, o abraço dos dois, porque ali... Dois campeões da América são símbolos do último, desse ciclo vitorioso do Grêmio, desse vestiário tão vitorioso, né? E agora o Grêmio passando por essa situação ainda com o capitão por aqui, né? O ídolo saiu, mas o capitão, o Jeromel, seguiu aí passando por essa dificuldade aí.
Eu queria pegar as considerações finais já contigo então, Dado, te agradecendo a participação no podcast, que apesar de termos aí menos de 48 horas, mais ou menos, por aí, para o jogo contra o Bahia, a gente tem bastante trabalho pela frente. Obrigado, viu, Dado?
Não, eu que agradeço. Eu vou deixar aqui a dúvida sobre o Douglas Costa para esse jogo com o Bahia. Jogou pouco tempo contra o Flamengo. Acho que ele pode ser um diferencial lá no, na Fonte Nova, mas tenho minhas dúvidas se desde o início. Acho que ele talvez seja melhor guardar o Douglas Costa nesse momento assim de retorno de lesão e espero, pelo menos, é um jogo muito pegado lá, dos dois lados. Então, talvez, não sei se o Douglas, nesse contexto, encaixaria tanto desde o começo, né? Mas, obviamente, tem que usar a qualidade dele quando der ali para o segundo tempo, especialmente.
Sérgio Xavier Filho, Serginho, já agradecendo também a participação. Tuas considerações finais, por favor.
O Dado falou do Douglas, concordo inteiramente com ele, acho que dificilmente o Douglas começaria o jogo, pelo que a gente viu, né, de arranque, e também pela ideia de que você não pode perder o Douglas nessa altura do campeonato, né, porque é a primeira final, mas tem mais, tem outras finais, né, tem Corinthians, tem São Paulo, tem Atlético Mineiro. E fazer um destaque, né, ontem o Ferreira foi, obviamente, o destaque do jogo, uma assistência, um gol, mas grande partida do Cortez, né? Eu fiquei bem impressionado com o Cortez, que achei que já era um jogador, né, fim de linha total, né, que não tinha mais muito a dar para o Grêmio, e foi um jogador fundamental para o desastre não ter sido maior, né? Ele defensivamente foi essencial, vários desarmes, etc. Então, assim, o Mancini, ele vai encontrando jogadores, ele reencontrou o Lucas, conseguiu botar o Lucas numa posição, deu confiança para ele, né? Puxa, 2 gols do Lucas. O Lucas, que é o cara que mais chuta de fora da área, dos aproveitamentos piores, né? Porque ele arriscava sempre, né? Nunca entrava a bola dele. De repente, em 2 jogos seguidos, entram 2. E o Cortez é outra recuperação interessante ali, né? É um jogador para essas partidas que você precisa de muito coração também, né? É uma peça importante. Mas o fato é, são vários jogos de vida ou morte, e sexta-feira é só o primeiro deles.
E vocês sabem onde encontrar todas essas matérias que a gente está falando aqui de diversos assuntos, sempre em ge.globo/Grêmio, e os podcasts estão em ge.globo/GEGrêmio, ou, claro, procure aí por GE Grêmio no seu aplicativo de preferência, e a gente volta sempre que possível, na próxima semana, sempre depois dos Jogos do Grêmio, uma edição do podcast GE Grêmio para vocês. Valeu!